Muito bom dia, Milton Júnior, a todos os ouvintes aí da nossa querida Rádio Diplomata. Como você bem disse, foi um fim de ano bastante movimentado. Mas essa acaba sendo muito a tônica do Corpo de Bombeiros Militar aqui na região de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Então, as nossas guarnições, elas lidam diariamente com muitas ocorrências, né? Muitos desafios aí diários, em especial no que diz respeito ali aos acidentes de trânsito e também em épocas em que há um volume de chuva muito intenso, né? Como nós tivemos recentemente, aquelas ações envolvendo ali resgate de pessoas em situações ali de enchente, algumas vezes também ainda temos, né? Os veículos que caem nos rios, situações aí de afogamentos, então, além também das nossas ocorrências clássicas, né? Como são os incêndios, né? Que nós temos que atender aí também. Mas, enfim, a corporação vem se dedicando, né? Sempre e buscando cada vez mais aprimorar os serviços prestados aí para nossa sociedade.
Com relação a esses atendimentos que aconteceram no final do ano aí com essas trovoadas, as chuvas que foram intensas na nossa região, isso também demandou de um grande trabalho do Corpo de Bombeiros que tem que continuar com o atendimento do dia a dia e surge também esses imprevistos da natureza, né? Que é a situação climática e o Corpo de Bombeiros sempre se colocando à disposição e a gente sabe quando surge algum problema, o primeiro número que se lembra é do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, sempre o serviço de segurança à disposição da comunidade. Aumenta bastante a demanda de trabalho, né, comandante?
Aumenta sim, tá, Milton? Então, você bem mencionou, né, o nosso número de emergência aí, 193, sempre pronto para ajudar o nosso cidadão. E de fato, né, quando nós temos essas ocorrências de caráter extraordinário, que envolvem ali uma conjunção de esforços maior, nós precisamos lembrar que os atendimentos ordinários não param, né? Então, ao mesmo tempo que estamos atendendo ali uma situação de enchente, uma situação ali de vendaval que tenha resultado ali em quedas de árvores e situações que envolvam essas intervenções um pouco mais extraordinárias, ainda assim os atendimentos ordinários continuam, né? Acidentes de trânsito que continuam a acontecer, atendimentos também envolvendo casos clínicos, né? Que a corporação também atende. Então, nós precisamos, nesse tipo de situação, gerenciar todo o nosso efetivo e os nossos recursos materiais para que a população em nenhum momento fique desassistida. E é o que a gente procura fazer aí a todo instante, juntamente ali com o apoio dos nossos bombeiros comunitários.
Conversando conosco nessa manhã aqui no Jornal da Diplomata, o capitão Rodrigo Basílio, ele que é o comandante da terceira companhia do Corpo de Bombeiros, falando sobre o trabalho aqui em nossa região. Comandante, as temperaturas aumentam, a gente sabe que existe a Operação Veraneio aí, onde o Corpo de Bombeiros também se desloca para o litoral e também para os principais destinos aí do verão catarinense, mas aqui na nossa região também tem rios, tem lagoas, tem piscinas e sempre existe aquela orientação especial do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina com relação aos cuidados necessários. E a gente sabe que o Corpo de Bombeiros fica atento também nesse momento de verão de altas temperaturas para auxiliar sempre a comunidade. Quais são as orientações? O Corpo de Bombeiros sempre, inclusive, tem placas espalhadas em alguns pontos aqui da cidade e também da região, trazendo algumas informações importantes com os cuidados necessários por parte da comunidade.
Perfeito, Milton. Eu costumo dizer que a gente jamais deve subestimar o poder da água, né? E os mistérios da água. Então, mesmo se tratando de uma piscina, né, em que a água pode ser translúcida, muitas vezes ela esconde ali perigos que jamais podem ser subestimados, né? E isso aumenta ainda mais quando a gente está falando de rios, lagos, né? Do poder e da potência do mar. Então, a primeira dica é jamais subestimar essas águas. E jamais superestimar a sua capacidade de nado, né? Ah, não, isso nunca vai acontecer comigo, porque eu nado muito bem. Então, infelizmente, nós temos sim várias situações em que pessoas que sabiam nadar acabaram se afogando, né? Acabaram, por exemplo, numa situação de mar, sendo levados por uma corrente de retorno e na tentativa de nadar contra ela, se cansarem e afundarem, né? E, enfim, algumas vezes a gente logra êxito em resgatá-las, em outras ocasiões, infelizmente, isso não é possível. Então, as dicas principais seriam no sentido de, olha, se tratando de crianças, né? Essas crianças jamais elas podem entrar em piscinas e, sobretudo, no mar, rio, de forma desassistida, né? De forma não monitorada. É preciso que os pais, é preciso que as pessoas responsáveis por essas crianças estejam monitorando a todo instante. Tomar bastante cuidado em relação àqueles objetos que flutuam, né? As boias, né? É interessante dar preferência aos coletes salva-vida, porque aquelas boias, aqueles flutuadores, muitas vezes eles dão uma falsa sensação de segurança. A criança, às vezes, ela está equilibrada naquele objeto, mas se aquele objeto faltar, essa criança ela vai afundar. Diferentemente do colete salva-vidas. Então, isso é bastante importante, né, em relação às piscinas também. Locais onde há piscinas, sempre haver essas barreiras de proteção, locais que dificultem o acesso de uma criança de maneira inadvertida. Atenção a todas as exigências da corporação, né? Então, as botoeiras de emergência, os ralos anti-sucção, para que a gente evite essas situações que, infelizmente, acontecem. Caso a pessoa esteja em uma situação em que presencie alguém se afogando, né, não buscar entrar na água para resgatar essa pessoa, mas sim jogar objetos, né, em que a pessoa possa ali se agarrar e aí ter um tempo maior para que o resgate chegue, né? Então, acione 193, acione, se estiver na praia, né, acene para os guarda-vidas, né, ou para que outros banhistas chamem esses guarda-vidas e assim a gente possa prestar esse atendimento, né? Infelizmente, nós temos muitos casos de pessoas que, no afã de salvar alguém que esteja se afogando, acaba se afogando junto, né? Porque aquela pessoa, quando está naquela situação ali de pânico, ela só quer respirar. Então ela vai se apoiar em quem quer que esteja ali para poder se soerguer. E ali a pessoa acaba muitas vezes se afundando junto.
Já a gente vai voltar a falar sobre a estrutura e também o trabalho do Corpo de Bombeiros com relação ao dia a dia, né, o atendimento, mas a gente sabe que o trabalho preventivo é fundamental e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina realiza esse trabalho de vistorias em edificações, em comércios, o trabalho preventivo em casas, inclusive, onde recebem várias pessoas, né, com orientação de que forma as pessoas devem proceder. A gente sabe que vários acidentes já aconteceram no Brasil inteiro, né, onde locais que acumulam várias pessoas, como casas de shows e tudo mais, o Corpo de Bombeiros faz um trabalho de vistoria, também tem os laudos, e esse trabalho é fundamental para a prevenção, né? Que não aconteça. Esse também é o objetivo do Corpo de Bombeiros, né?
Muito bem, né, Milton? Nós temos a nossa atividade de fiscalização que também acontece de maneira ininterrupta. É claro que essa fiscalização, ela acontece numa espécie de responsabilidade solidária, né? Porque ela envolve também ali o responsável técnico pela edificação, né? Engenheiro, arquiteto, demais técnicos que atuam nessa área, envolve o proprietário da edificação, o locatário. Então, na verdade, há essa participação conjunta de todos esses atores, né? Que estão comprometidos com a segurança contra incêndio e pânico, né? Então, assim, é importante que o cidadão esteja atento aos nossos sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico. Isso diz respeito ali as saídas de emergência, as sinalizações para abandono de local, né, aquelas placas indicativas da saída, a iluminação de emergência, né, que é fundamental, os extintores de incêndio, o nosso sistema hidráulico preventivo, as nossas escadas de emergência, né, que devem estar desobstruídas, pensando numa situação de evacuação, né? Então devem estar devidamente desobstruídas, as nossas portas corta-fogo, né, que em regra precisam estar fechadas justamente para que possam ser efetivas. Então o cidadão também deve estar atento a esses sistemas, né? Em todas as edificações que ele estiver, né? Então ele vai para uma balada, por exemplo, é importante que ele chegue a essa balada e ele já fique atento. Onde é a saída de emergência? Ela está desobstruída? Ela está sinalizada, né? Numa situação de evento, por exemplo, tem um brigadista particular aqui? Como é que está isso, né? Se alguém passa mal, se precisar de um atendimento, precisar ser combatido um princípio de incêndio, né? Existe esse brigadista? Então isso é muito importante que o cidadão também nos ajude a fazer essa verificação, né? Porque a questão do incêndio, né? Por meio dos nossos sistemas preventivos, a gente busca não apenas evitar que o incêndio aconteça, mas caso ele venha a acontecer, para que esses sistemas sejam utilizados no sentido de relativizar, de mitigar, né, Hamilton, de reduzir os efeitos desse incêndio.
Capitão, com relação à estrutura física e também de material humano, a gente sabe que teve algumas formações do bombeiro comunitário, também a questão de efetivo é bastante fundamental. A gente sabe que aconteceu há poucos dias a troca do comando aqui do executivo catarinense, o novo governador, uma nova estrutura de segurança pública, e a gente sabe que existe a parceria também com a prefeitura municipal com relação a equipamentos, um fundo, só que o Corpo de Bombeiros de Brusque, a terceira companhia, tem um sonho de construir a sua nova sede, projeto que já foi detalhado em outros momentos aqui. Como está essa situação estrutural, de estrutura física, também de veículos e material humano? A gente sabe que o Corpo de Bombeiros tem um material humano qualificado, pessoas treinadas, mas se o número é suficiente nesse momento, qual é a impressão do comandante nesse sentido?
Perfeito, tá, Milton? Na condição de comandante, eu estou sempre buscando um incremento de efetivo, né? Porque a nossa companhia é uma companhia bastante movimentada, tanto no que diz respeito ao aspecto de atendimento a emergências, quanto no que diz respeito também às nossas atividades de prevenção. Então, justifica, sim, o meu pleito recorrente para que haja esse incremento de efetivo, né? Todavia, é importante que a gente ressalte que o serviço, ele está sendo prestado a contento, né? Então, a gente se vira aí, né? Faz o que dá e a gente consegue preencher todas as lacunas. Mas é claro que a gente vai procurar sempre aprimorar esse serviço, né? Então, nós temos ali nosso efetivo militar e temos também nosso efetivo de bombeiros comunitários, como você bem mencionou, né? São pessoas que foram capacitadas por meio de um programa social desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, receberam instruções tanto teóricas quanto práticas e, a partir disso, depois de um estágio operacional também, passaram a se tornar capacitadas a atuarem conosco nas guarnições de serviço. E representam ali uma importância fundamental, né, Hamilton, nesse serviço que nós efetuamos aí dia a dia. Então, em relação às nossas viaturas, nós temos, sim, viaturas que atendem às nossas necessidades. Vamos receber agora, e possivelmente a gente vai chancelar essa entrega, a gente vai oficializar no fim deste mês de janeiro, um novo caminhão de combate a incêndio e resgate no município de Botuverá. Então, isso é muito importante, né? Botuverá faz parte da nossa companhia, então um caminhão que vai atender não apenas Botuverá, mas também estará apto a prestar o devido apoio para os municípios de Brusque e Guabiruba. Existe também a possibilidade de um novo caminhão para Guabiruba também, né? Por meio do governo do estado, assim como esse de Botuverá. Então, nós estamos trabalhando firme nesse sentido para que isso aconteça. Também temos projetos ali, emendas parlamentares em andamento, que visam a aquisição de novas ambulâncias para o município de Brusque. Então, isso já existe ali desde o ano passado, né? A gente sabe que os trâmites da administração pública muitas vezes não acontecem na velocidade que nós gostaríamos, né? É preciso paciência, é preciso cautela, respeitar todos os dispositivos previstos nas legislações pertinentes, né? Mas, sim, existe também essas ambulâncias estão mapeadas para serem adquiridas. E em relação ao projeto do novo quartel, essa é pauta recorrente, né, Hamilton? Essa aí a gente está sempre buscando ali conferir celeridade, sempre em contato com a equipe técnica da prefeitura. Então, o projeto, ele está na fase final de aprovação, né? Restava ali a pendência em relação ao projeto elétrico, né? E que precisou ser licitado, já foi feita essa licitação. Então, estamos agora na fase de elaboração e, posteriormente, aprovação, finalização desse projeto elétrico, né? Feito isso, então, nós teremos ali essa reunião de todos os projetos complementares, né? Porque são vários, né? Além do arquitetônico, nós temos o preventivo contra incêndio e pânico, o hidrossanitário, o elétrico, como eu mencionei, questões de ordem ambiental. Então, tudo isso que envolve a construção de uma obra tão vultosa e tão importante como será esse novo quartel do Corpo de Bombeiros Militares na região de Brusque, né? Esperamos que isso seja concluído agora no primeiro semestre e que ainda nesse primeiro semestre a gente consiga finalmente lançar esse edital de execução do novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar na região de Brusque.
Comandante, até para uma questão estratégica de atendimento, né? Hoje, antes, o Corpo de Bombeiros funcionava na totalidade aqui no centro, na Avenida Beira Rio, onde hoje também funciona o Instituto Geral de Perícias, ou a Polícia Científica, né? Nova nomenclatura, mas agora toda a estrutura, a maior parte, está em Águas Claras. Com relação ao atendimento, se dificulta um pouco para que possa chegar, por exemplo, um acidente Infelizmente, Águas Claras está no extremo do município. Para chegar na rodovia Ivo Silveira, para chegar num bairro Santa Terezinha, para chegar também num bairro Limeira, isso tem uma dificuldade. Um quartel no centro ajuda nessa questão logística. A Beira Rio também, inclusive, ela dá uma boa auxiliada aí na questão, né, de trafegabilidade. Né?
Nós temos hoje 3 bases em Brusque. Então, nós temos um escritório de segurança contra incêndio e pânico. E nós temos 2 bases operacionais, como você bem mencionou. Nós temos uma no centro, onde ficam as nossas ambulâncias, né, os nossos ASOS, e também ali nos nossos setores de logística e finanças. E no quartel de Águas Claras, nós posicionamos o nosso caminhão, né, tanto o caminhão de resgate e de combate a incêndio mais para deslocamento rápido, quanto o nosso AT, né, nosso autotanque. Também fica ali na região de Águas Claras, além de outros setores administrativos. Então, nosso objetivo, Hamilton, é, mesmo com a construção do novo quartel aqui na região central, a gente vai procurar manter esse posto avançado em Águas Claras, justamente pensando nesse tempo-resposta, que deve sempre ser o menor tempo-resposta possível, né, para que a gente consiga atender aquela hora de ouro que nós tanto mencionamos, né, para que a gente consiga chegar até o acidente, até a ocorrência, no menor tempo possível. Então, a gente vai procurar assim, manter essa base avançada, e o objetivo é que a gente consiga, de fato, ter ambulância tanto na região do centro quanto na região de Águas Claras, né? E quem sabe também caminhão de resgate tanto no centro quanto em Águas Claras. Dessa forma, a gente consegue cobrir muito bem todo o perímetro que envolve a cidade de Brusque e também ali os municípios adjacentes.
Qual a importância da parceria com a sociedade organizada, os empresários da cidade, também o poder público municipal, através do executivo, do legislativo? A gente sabe que existe uma união bastante forte nesse sentido. Qual a importância, né, do reconhecimento do trabalho do Corpo de Bombeiros e também dessa força, eu digo, política e também financeira em alguns momentos através dos fundos, né, que são mantidos aqui na cidade? Isso é importante para o Corpo de Bombeiros?
Muito importante, né, Milton? Assim como na nossa vida particular, né, também no que diz respeito à corporação, a gente não faz nada sozinho, né, Milton? Então a gente precisa desse apoio, dessa conjunção de esforços contínua. E historicamente, Brusque, região, isso é muito forte. Né? Isso é muito forte. Quando eu cheguei aqui, os comandantes anteriores já conversaram sobre isso comigo, né? Eu já conhecia na oportunidade em que eu trabalhava em Blumenau, mas aqui eu pude vivenciar isso, né? E continuo vivenciando essa parceria, que é muito forte. As pessoas são muito comprometidas com a cidade e, de igual forma, com a corporação, né? Respeitam e admiram muito o Corpo de Bombeiros Militar na região aqui de Brusque, e isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Mas também aumenta ali o nosso prazer e a nossa vontade de sempre acertar e melhorar cada vez mais o serviço. Então, a sociedade civil organizada está sempre nos apoiando, os empresários estão sempre nos apoiando, né? A CIB é uma grande parceira nossa, e também na esfera pública, nós temos então a Prefeitura Municipal de Brusque, Guabiruba e Botuverá, por meio dos nossos convênios, né? Então, por meio desses convênios entre Prefeitura e Governo do Estado de Santa Catarina, aquelas taxas decorrentes das nossas atividades de fiscalização, em vez de ficarem ali, entre aspas, né, numa vala comum do Governo do Estado, elas ficam nos respectivos municípios, né? Isso é muito importante para que a gente consiga prover investimentos locais. Então, além da prefeitura, nós temos também ali parceria com o SAMU, não podemos esquecer de mencionar, né? Tanto as unidades básicas, né, e municipais, assim como também as unidades avançadas, né, que recentemente nós tivemos esse incremento de serviço aqui na região de Brusque, que é muito importante, né? A unidade avançada do SAMU, agora nós temos o quê? Nós temos um médico na ambulância, então é como se uma UTI estivesse chegando ao paciente naquele momento. Então, é algo que precisa ser reiterado, precisa ser comemorado, né? O secretário municipal de saúde aqui de Brusque também, um grande parceiro, né? Um grande parceiro. Então, a defesa civil também, né? Outro órgão com o qual nós temos um contato direto, inclusive um termo de convênio em que determinados agentes da Defesa Civil, eles são cedidos para o Corpo de Bombeiros Militar, né, e passam a atuar conosco. Então, essas parcerias, né, elas são fundamentais, né, para que a gente consiga prestar um serviço de qualidade aí, Hamilton.
Comandante, agradecendo já a sua participação, colocando também os microfones da Diplomata, do jornal, se o comandante tiver algo mais a acrescentar. Eu também tenho uma pergunta final, é sobre o trabalho educativo, de instrução. O Corpo de Bombeiros mantém essa parceria com a comunidade, por exemplo, é fundamental, às vezes, uma escola, uma empresa, uma instituição quer conversar com alguém que entende, né, de trazer informações importantes para a questão preventiva, para os cuidados do dia a dia. O Corpo de Bombeiros tem algum projeto especial nesse sentido em 2023?
Ah, vários projetos, né, Milton? A nossa corporação, ela está sempre muito ligada a essa questão educacional, né, de ministrar instruções, compartilhar conhecimento. Então, nós tivemos recentemente, no fim de 2022, a formação aí de vários golfinhos, né? Nós temos o projeto Golfinho, que é muito interessante, né? É feito ali com crianças, né, em idade escolar, e em que a gente, né, explica para eles, né, os cuidados que devem ter em relação ali à água, né, os perigos, como agir. Então, esse cuidado também com o meio ambiente, né, que é um pilar fundamental também da nossa corporação. Então, esse projeto Golfinho foi realizado e encabeçado pela nossa Cabo Sheila, com bastante qualidade aqui na nossa região. Nós temos também o programa social, né, do bombeiro comunitário, que você bem lembrou, que isso sempre acontece, né? São pessoas que, além de atuarem nas nossas guarnições de serviço, atuam sobretudo nas comunidades às quais pertencem, né? Então, fazem um trabalho ali de divulgação de conhecimento e também de garantia de segurança muito importante, né? Também continuamos a efetuar aí as nossas palestras, né, por meio do nosso B3, né, que é o nosso setor ali de ensino e instrução. E neste ano também nós teremos a formação de novos soldados, né, Hamilton, na corporação. Sim. Então, concursos, tanto cursos para formação de praças, quanto também cursos para a formação de novos oficiais da corporação. Então, é realmente um ano bem importante, né, assim como os demais, mas que promete ser bastante produtivo, bastante auspicioso, hein?
Comandante, conversando conosco o capitão Rodrigo Basílio, comandante da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, com sede em Brusque, agradecemos a sua participação e o desejo de um bom ano 2023 para o senhor e também para toda a corporação, para todos os profissionais que trabalham no dia a dia.
Muito obrigado, Tamilton, obrigado pelo convite, enfim, pela habitual gentileza, né, pela oportunidade aqui de falar um pouco mais sobre os nossos serviços. Mais uma vez quero pedir à sociedade, né, à nossa comunidade, para que não subestime o poder da água, respeite as placas de sinalização, né, estejam atentos aos seus filhos, enfim, as pessoas ali menores de idade, que exigem uma atenção maior, né. Lembrar que o desespero não ganha batalhas, né, Milton? Então, numa situação de crise, numa situação de pânico, tentar manter a calma, buscar raciocinar, né, para que você consiga então sair dessa situação, assim. E sempre conte conosco, né? Telefone de emergência 193, sempre prontos aí a ajudar.